E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro e aqui você já sabe que a gente fala de engenharia sem ficar enrolando. No episódio de hoje vamos conversar sobre um tema que está chamando bastante atenção. É uma consulta pública que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo lançou referente às estações de recarga de veículos elétricos. A gente sabe que as baterias são um ponto que chama atenção, a gente tem que tomar bastante cuidado com elas. E para tratar sobre o tema, eu trouxe o especialista. Engenheiro Estelito Rangel. Estelito, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. E vou pedir para você se apresentar, conversar, falar pessoal, quem que é o Estelito?
Boa noite a todos. Meu nome é Estelito Rangel Júnior. Eu atuo atualmente em consultoria de instalações industriais em sistemas elétricos, segurança e eletricidade. Vou falar hoje aqui sobre as baterias de lítio, né? Sobre os veículos elétricos e vamos fazer alguns comentários sobre a consulta pública do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo sobre a instalação de carregadores de veículos elétricos. É uma consulta pública que está prevista inicialmente para dia 5 de maio, né, encerrar com as contribuições, porém já houve uma notícia que talvez ela seja prorrogada por mais 90 dias. Então é um tema atual e convido todos aqui a começar a pedir uma cerveja aqui no boteco.
Vamos providenciar isso aí para melhorar o nosso bate-papo.
É isso aí.
Antes da gente começar, é só falar dos nossos patrocinadores. Esse episódio tem o um patrocínio de ANAC, uma empresa que oferece soluções e tecnologia para gestão de segurança. Dá uma olhadinha no site deles, é anac.tech. E também Lude Engenharia, uma empresa de soluções inovadoras de engenharia elétrica e segurança no trabalho. Eles são como novidade, um site, uma plataforma dedicada para treinamentos em conformidade com a NR1. Dá uma olhadinha lá, o site é ead.ludengenharia.com.br. Celito, a gente estava conversando aqui nos bastidores, falando um pouquinho do nosso cenário, né? O Brasil hoje está com uma frota de aproximadamente um pouco mais de 126 mil veículos elétricos, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Isso no final de 2023. Nos Estados Unidos, nós estamos com uma frota um pouquinho acima de 8 milhões, na China, em torno de 10 milhões, e na Europa, em torno de quase 4 milhões. Esses números nos trazem algumas preocupações, e acho que isso que motiva também essa nossa conversa aqui, né? O principal ponto que chama atenção, eu vejo que são as baterias, é o que gera mais discussão, né? Fala um pouquinho para a gente, por que a gente tem essa preocupação tão grande com as baterias de lítio?
Isso. Essas baterias hoje, elas são realmente aplicação majoritária, né, em vários dispositivos, vários aparelhos, porque elas reúnem uma alta capacidade de armazenamento de energia, bem maior do que as baterias níquel-cádmio, né, que também foram de uma geração anterior de baterias recarregáveis. E bem maior do que as baterias que nós conhecemos dos veículos a combustão, que são as chumbo ácido, né? É uma bateria que no início apresentou um custo de produção muito elevado e também exige também uma tecnologia de fabricação também apurada. Porém, desenvolvimentos realizados lá na década de 80, permitiram que ela fosse lançada comercialmente no início dos anos 90, a princípio em pequenos aparelhos eletrodomésticos pela Sony, né? A Sony que começou a aplicação dessas baterias de lítio, e posteriormente, com o desenvolvimento da tecnologia, elas puderam adotar os íons de lítio, transformando assim numa opção de energia recarregável muito interessante. Elas começaram realmente caras, digamos assim, um custo bem elevado, porém, de 2010 até hoje, né, base de 13 anos, o custo dela já baixou 85%. Então, porque devido à escala, né, cada vez mais e mais demanda dessas baterias, o custo vem caindo. Então, hoje, realmente, todos os telefones celulares são baterias de íons de lítio, e ela tem aplicação não só em veículos elétricos, mas também em diversos aparelhos, como bicicletas elétricas, motocicletas elétricas, patinetes, brinquedos, cigarro eletrônico, né, celulares. Então, hoje, realmente, a gama de aplicação dessa bateria promoveu, né, uma produção em alta escala e, consequentemente, diminuição dos custos. Agora, o que tem sido reportado com relação a essas baterias é justamente uma característica intrínseca, que é a formação de filamentos metálicos no interior, né, no anodo, na direção do catodo, porque essas baterias de íons de lítio, elas têm uma característica que a química delas se dá através da passagem dos íons de lítio do anodo para o catodo através do eletrólito, quando em descarga. E há uma membrana separando, né, o anodo do catodo, isolante aos elétrons. Então, os íons de lítio passam pelo eletrólito, vão do anodo para o catodo, quando em descarga, enquanto os elétrons vão exatamente pelos polos da bateria, por fora, alimentando a carga, e chega lá no polo positivo. Então, os elétrons não passam no eletrólito. No eletrólito passam apenas os íons de lítio, e os elétrons vão para a carga. Então, essa é uma característica interessante. Só que essa química, né, que transfere os íons de lítio do anodo para o catodo e depois, durante a recarga, do catodo para o anodo, ela vai desenvolvendo uns filamentos microscópicos, metálicos. E esses filamentos metálicos, eles furam essa membrana isolante que tem entre o anodo e o catodo. Então, aquela membrana justamente não deixa passar elétrons, deixa apenas passar os íons de lítio, mas o filamento que se desenvolve, um filamento também à base de lítio, que o lítio também é um metal, né, um metal alcalino, perfura essa camada isolante. Então, quando ele perfura essa camada isolante, ele provoca um curto-circuito anodo-catodo, porque aí os elétrons, né, já vêm direto pelo eletrólito e não mais fazendo aquele percurso externo, né? Porque justamente a membrana isolante é para evitar que os elétrons façam esse percurso direto. Se a membrana é perfurada, o elétron não vai perder tempo lá fora, vai dar um curto-circuito interno. E esse circuito interno, ele é responsável por incêndios e explosões, e, por exemplo, né, começou a grande preocupação com os telefones celulares, né? Vários casos de incêndios e explosões de telefones celulares. O mais notável deles foi o Samsung, né, Galaxy Note 7, que diversos casos ocorreram de incêndios, não apenas quando estavam recarregando. Eles, inclusive, desligados, né, provocaram incêndios dentro de aviões. Então, notebooks incendiaram sem estar em recarga. E isso gerou, né, gerou que a FAA, que é a entidade que regula os voos, né, as regras de aviação, proibisse o uso desse Galaxy Samsung Note 7 nos aviões. Então, houve um recall da Samsung. Esse recall identificou problemas na bateria, né, porque o que incendiou não era o teclado, não era o monitor, era a bateria que estava no...
A bateria que estava gerando tudo isso.
Aí a Samsung fez um recall, identificou os problemas da bateria, segundo ela, né? Houve uma apresentação pública, né, da Samsung. Só que essa nova leva de baterias, que exatamente veio substituir, né, as anteriores, também começaram a apresentar incêndios e explosões. Aí a Samsung retirou o Galaxy Note 7 de linha, né, parou a fabricação dele. E estima-se, né, num prejuízo de mais de US$1 bilhão da Samsung por causa dessas dois fatos marcantes. Né? Não só pela substituição do aparelho em si, mas toda a pesquisa desenvolvida, para fazer um novo modelo. Então, é a partir daí que a preocupação com essas baterias de lítio de lítio começou, a partir daí. Com o desenvolvimento de automóveis elétricos, né, que demandam uma energia considerável, o uso de bateria de lítio veio exatamente na medida, né? Qual é a bateria que pode fazer a maior concentração de energia por volume, né? Para exatamente ver, você tem uma bateria de menor volume, mas com uma alta capacidade de carga. É a bateria de íon de lítio. Então, os veículos começaram a ser equipados com as baterias de íon de lítio, né? Geralmente, elas ficam no chassi, né? Na parte inferior do carro. Mas começaram também a aparecer esses incêndios nos veículos elétricos. Então, é isso que está gerando essa preocupação dos bombeiros do mundo inteiro. E o Corpo de Bombeiros de São Paulo lançou essa consulta pública. Então, é isso que a gente vai bater papo aí.
Eu vi até um vídeo de um rapaz numa academia. Ele derrubou um peso sobre um aparelho celular e começou a incendiar espontaneamente. Não estava carregando, começou a incendiar ali. E é um incêndio difícil de apagar, né? Você não tem muito. Hoje a gente estava conversando, os métodos que a gente conhece, eles não são, vamos dizer, 100% eficazes para extinguir um incêndio oriundo de uma bateria de lítio, né?
Isso, exatamente. É porque o que é necessário para o incêndio já está dentro da bateria de lítio, né? O eletrólito que ela usa é inflamável, um eletrólito líquido inflamável. Então, quando acontece um incêndio, o interno da bateria já alimenta o fogo, não precisa do oxigênio externo. Então, por isso que esse método de abafamento, por exemplo, ele não funciona, porque o abafamento serve para você fazer o isolamento térmico daquele incêndio em relação ao que está ao redor. Mas ele não apaga o fogo interno. Aquele fogo interno continua até que seja exaurido o recurso para as chamas. O resfriamento, da mesma forma, a água ela resfria a parte externa da bateria, o entorno, mas internamente a bateria, o fogo é alimentado, ele possui todos os requisitos necessários, estão ali. E quando você citou a parte do peso da academia que caiu sobre o celular, o que aconteceu? Justamente esse impacto do peso rompeu a membrana que eu havia dito. Rompendo Sim. essa membrana, que é o que faz o isolamento entre o cátodo e o anodo, é curto interno vai direto para fogo. É isso. Existe um... É curioso, porque as baterias são várias baterias, são vários modelos. Quando a gente fala assim, bateria de íon de lítio, você tem diversas tecnologias, né? Porque você tem eletrodo de manganês, você tem eletrodo de cobalto, que é o mais comum. Então, quando você fala assim, íon de lítio, na verdade, é uma família, né? de componentes, de tecnologias. E essas baterias, as baterias menores... são a da IEC 8150, elas têm um ensaio que a UEL dos Estados Unidos desenvolveu, que é exatamente esse ensaio de impacto. Você joga um peso de uma determinada altura na bateria, aquele peso vai causar um amassamento, né? Vai causar uma depressão ali, para justamente avaliar se ela entra em curto. Mas esse ensaio é feito em baterias com 2 centímetros de altura, uma bateria pequena, bateria de componentes eletrônicos. Não é uma bateria de automóvel, entendeu? Então, a preocupação é, por exemplo, um carro que tem uma colisão, né? O carro elétrico colidiu com um poste ou colidiu com outro veículo. Essa bateria está apta a resistir a esse impacto mecânico e não deixar acontecer um curto interno? Essa é uma preocupação, uma das preocupações, né? Porque nós já tivemos casos de veículos que incendiaram não colidindo, né, em recarga, e também já tivemos incêndios em veículos estacionados, não em recarga também. Então, é essa que é a preocupação dessa bateria. Entendeu?
Nessa linha que você falou, eu colocaria até mais um ponto de preocupação. Considerando a condição das nossas estradas, que infelizmente ainda não são as melhores, a gente tem muita depressão, muito buraco, muita ondulação, e esses carros, na grande maioria, ainda tem a mecânica toda importada, pensando numa condição de uma rodovia mais adequada, A nossa própria condição de estradas pode vir a causar um incêndio, então, se a gente pensar por essa linha.
Não, aí eu não acredito, porque o incêndio que a gente está falando sobre colisão demanda um impacto na bateria e que faça uma perfuração ou uma depressão que atinja a membrana isolante. Né? Eu acho certo. Que só você trafegar na estrada não deverá,
a princípio, buraco, não vejo alguma coisa, risco.
Não vejo isso como, digamos assim, preocupação. Na estrada, acho que não. Porque outra alternativa que está sendo, ou foi usada, né, vem sendo usada nas baterias pequenas, que eu falei, que tem aquele ensaio da UER, uhum. É você usar uma membrana isolante mais resistente mecanicamente, que ela consiga resistir ao crescimento dos cristais, né, dos filamentos metálicos de lítio internamente. Então, mas aí começa, né, porque essa membrana mais resistente ela é mais cara. Aí os fabricantes de bateria já... Né, opa, vai ficar mais caro o meu produto. Então, as pesquisas hoje estão nessa fase. Você conseguir membranas isolantes mecanicamente mais resistentes ou você partir para o eletrólito sólido. Já não é mais o eletrólito líquido. Sim. O eletrólito sólido tem... Né, a grande esperança do eletrólito sólido é que, justamente, em caso de rompimento, ele se quebre, né, ele se frature, né, igual uma pedra, mas não promova, né, aquela passagem de curto-circuito entre anodo e catodo. Então, essas são o que tem de pesquisas aí mais promissoras, né? Mas isso aí depende colocação em testes, né? Verificação, elaboração de requisitos construtivos. Então, ainda tem algum caminho aí para andar ainda. Mas a grande preocupação são as baterias atuais, né? Que tem eletrólito líquido.
É o que está chamando a atenção hoje. Sim. A gente falou no começo aqui que os Estados Unidos está com 8 milhões de veículos aproximadamente, e em 2023 a NFPA, que é a Associação de Proteção contra Fogo nos Estados Unidos, reportou em torno de 340 incêndios, sendo desses 340, 10 em estações de recarga. A Europa reportou 14 incêndios, sendo 3 em estações de recarga. Independente do número, a gente vê que existe um cenário que é propício para causar incêndios com os veículos em estações de recarga, né?
Eu creio que essa tenha sido a preocupação principal da consulta pública do Corpo de Bombeiros de São Paulo, né? Se bem que existem casos, né, como eu falei, de veículos que pegaram fogo mesmo sem estar em recarga, mas esse número de veículos em recarga, realmente eles ficaram preocupados, porque a consulta pública, né, o documento, está exatamente focando o ponto de vista do bombeiro que tem que apagar o fogo. Então, como é que o bombeiro vai apagar o fogo nesse veículo? Ele quer ter acesso, né? Ele quer ter condições de isolamento, ele quer ter condições de resfriamento. Então, é isso que é o ponto de vista do bombeiro, é isso que a gente precisa pensar. Já o usuário do veículo elétrico, né? Ele pode se preocupar com outros pontos, né? Por exemplo, uma bateria de carro elétrico, quer dizer, carro elétrico de médio e pequeno porte, né? Porque carros elétricos também tem diversos, né?
Tem todo tamanho.
Então, para você trocar essa bateria, porque depois de 4 ou 5 anos você vai ter que trocar a bateria, né? Ela é igual uma bateria que nós temos, por exemplo, no notebook, né? Bateria de notebook também é íons de lítio. E bateria de notebook é nessa base, é 4, 5 anos, né? Você já tem que trocar, porque a capacidade de carga dela diminui, né? Aquelas coisas.
E é muito brusco, né?
É, ela vem vindo ao longo do tempo, vem decaindo, depois tem um momento que você vê que você não consegue usar mais o notebook, porque você tira da tomada e ele, pumba, já cai. Ele já não admite mais carro. E para tocar uma bateria dessas num carro, pequeno, médio, está na ordem de $35 mil.
Quase não compensa.
A bateria. Porque a bateria você vai ter que tirar do chassi, né? Talvez tenha que desmontar algumas coisas para ter acesso. Depois remontar, fazer realinhamento, balanceamento, né, teste. Isso aí está hoje, né? Porque o custo a bateria nova, paga mais imposto do que o custo dela montada no carro, né? Quando você compra um veículo, os impostos que estão ali dentro são em percentuais menores do que você comprar uma peça sobressalente, né? Então, se você comprar um carburador, comprar um limpador de para-brisa avulso, né? O preço dele vai sair muito maior do que o preço que ficou embutido no veículo quando você compra pronto. Então, esse está sendo um grande problema também. Essas baterias, quando necessitarem troca, o custo está elevado para o bolso do consumidor, entendeu?
Isso, sem pensar em descarte, né?
Sim, é. Hoje nós temos, né, algumas regulamentações do Conama, por exemplo, para baterias de celular, baterias recarregáveis. Você deve fazer a entrega no posto de revenda e esses postos que você comprou a mercadoria que devem promover a reciclagem, o descarte. Então, hoje o Conama já tem uma legislação a respeito. Agora, não sei se para baterias de automóvel vai ser necessário algum tipo de consideração extra.
Eu acho que sim, porque o volume vai ser muito maior, né? Se a gente pensar que a gente está falando de bateria de celular, se a gente pegar 1.000 celulares, não vai dar a bateria de um carro.
Não, mas já existe pesquisa de fazer reciclagem de bateria de automóvel. É exatamente isso. Você pegar a bateria do automóvel, que já, digamos assim, está passou da vida útil, você fazer o reaproveitamento dos componentes para daí fabricar baterias menores para esses dispositivos menores. Já tem estudos para isso. Não sei se no Brasil já tem alguém pensando nisso, mas já há lá fora iniciativa nesse sentido, exatamente para procurar agregar valor nessa cadeia aí, porque é um custo alto e realmente, né, o que você vai fazer com as baterias? As baterias de chumbo ácido já deram um problema enorme, né, de descarte, né, o pessoal jogava em terreno baldio, não sei o que, tanto que veio a resolução Conama exatamente para dar uma solução para isso, porque o pessoal pegava ferro velho, né, jogava as baterias lá, empilhava aquilo ali, vazava e contaminava o solo. Aí o Conama fez aquela resolução. A bateria de automóvel, como elas são maiores ainda, eu acho que talvez mereça um capítulo adicional, né, ou alguma revisão. Vamos aguardar. Enquanto o negócio agora é Corpo Bombeiro São Paulo.
Falando disso, pensando lá na proposta, na consulta pública, que está chamando bastante atenção, né? Um ponto que já vale destacar, né? Ainda não é a norma, não é lei. É uma consulta que o Corpo de Bombeiros está fazendo em relação a um estudo que foi realizado e chegaram alguns direcionamentos que seriam, na visão do Corpo de Bombeiros, os mais aplicáveis para se controlar o fogo. Quais os principais destaques que você põe para isso?
Então, eu vou compartilhar a tela aqui, então vou colocar aqui na consulta. Para a gente... Deixa eu ver aqui. Consulta. Tá. Vou colocar aqui, vamos ver se a gente consegue... vamos ver aqui, apresentar. Ah, tá bom. Slides. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos ver qual é a tela aqui. Janela. Bom,
eu vou adicionar aqui. Peraí.
Vocês estão vendo aí? Bom, está miudinho, deixa eu ver se eu consigo aumentar
agora
aqui.
Agora sim. Você consegue aumentar um pouquinho aí, ficou bom.
Melhorou?
Quem estiver acompanhando esse podcast pelo áudio, o link para acessar a consulta pública está na descrição do episódio.
Isso. Eu queria colocar aqui, começando aqui no item 2, né? Que é a exposição de motivos. Então, a consulta pública, né, o Corpo de Bombeiros começou fazendo uma exposição de motivos e falou aqui no item 2.2 o seguinte: a implementação de regras padronizadas se faz urgente, especialmente no que diz respeito às medidas de segurança contra incêndios. Então, devido ao potencial de extinção das baterias de íons de lítio, que podem aumentar consideravelmente a carga de incêndio nos estacionamentos. Então, hoje nós temos uma definição do Corpo de Bombeiros para estimativa de carga de incêndio nos estacionamentos, e esse item 2.2 chama a atenção que essa estimativa anterior, né, que foi para os carros a combustão, merece uma revisão quando se fala de carros elétricos. Veículos elétricos, né?
Uhum.
E no item 2.3, ele cita, né, que em outros países já está sendo feito algum tipo de regulamentação a respeito, dizendo que existe uma maior eficácia, né, no combate ao incêndio quando há detecção e combate nos primeiros instantes da fuga térmica. Então, ele já fala aqui, ele já entra direto no assunto que é a fuga térmica, né, ou avalanche térmica, né, que é exatamente quando acontece o curto-circuito interno na bateria. Algumas pessoas associam que a bateria já vem com o BMS, né, que é um circuito inteligente, que ele monitora a corrente que entra e que sai ou na bateria inteira ou em cada célula da bateria, né? Baterias maiores, você costuma ter um BMS, um para cada célula. Só que o BMS, ele, quando nota que a corrente está muito alta ou saindo ou entrando da bateria, ele desliga a bateria. A única coisa que ele consegue fazer é desligar a bateria. Ou, dependendo da construção, desligar a célula. Geralmente, essas células são quando já utiliza aqueles sistemas de baterias para armazenamento de energia em larga escala, né, os chamados BESS. Mas a reação química que ocorre dentro da bateria quando em curto-circuito, o BMS não tem como impedir, né? Ele só sabe fazer isso, é cortar, isolar a bateria ou isolar a célula. Ele não consegue fazer mais nada. Ele isola, mas o incêndio ali na célula vai continuar. Então, ele não consegue interromper o incêndio dentro da bateria. E o Corpo de Bombeiro coloca, cita uma norma aqui, NFPA 855, né, que é para instalação de circuitos de energia para fazer carregamento. E essa exposição prolongada a tais condições, a gente termina aqui 2.9, ó, impõe danos irreversíveis ao meio ambiente, porque o incêndio da bateria de íons de lítio, além do fogo em si, libera muitos gases, né? E são gases tóxicos. Então, essa é a preocupação do bombeiro. Como combater um incêndio com essas características? Então, ele começa aqui no 2, item 2, esse tipo, né, de considerações. E ele coloca, logo a seguir, no ponto 3, né, ele coloca o seguinte, ó, já começa aqui os requisitos para os pontos de carregamento. Ele pede para seguir a NBR 17.019, né, que foi uma norma recente, uma norma de 2022, se não me engano. É uma norma recente baseada numa norma IEC. Ela pede, basicamente, para verificação dos circuitos, determina que exista uma estação de recarga para cada veículo, impede o uso de benjamins ou tomadas múltiplas, exige a instalação de um DR específico para esse tipo de instalação. Então, essa 17.019, ela faz considerações técnicas para as estações de recarga. Mas isso já é a característica da instalação, não é a preocupação do bombeiro ainda, né? O bombeiro, ele quer saber como é que ele vai combater esse fogo. Então, ele pede que as instalações sejam regularizadas no 3.2, tem que ter segurança estrutural aqui no 3.3, ou seja, não pode ser uma estrutura feita com tapumes ou coisas provisórias. Ele quer uma segurança estrutural de modo que seja uma construção alto, né, autoportante, que tenha as diretrizes de construção baseadas nas normas e nos códigos das prefeituras, código de construção das prefeituras. Aí ele fala aqui, ó, prevê um ponto de ligamento manual para cada estação de recarga no mesmo pavimento, a uma distância entre 20 e 40 metros da estação de carregamento. e em local diverso. Ou seja, se a estação de recarga for vítima de um incêndio, ele está querendo que haja um desligamento, né? Pode ser um interruptor ou um disjuntor, entre 20 e 40 metros da estação de carregamento, ou seja, distante dela. Tá?
Alguém vai ter que estar monitorando, então.
É, não, isso aí, se alguém, né, perceber que está havendo um incêndio naquela estação, alguém possa correr lá e fazer o desligamento da alimentação de energia elétrica para essa estação de recarga. Então, ele coloca lá, ó, em local diverso, por exemplo, ele colocou lá, portaria, guarita, cabine de vigilante. Então, esse aqui já é o primeiro ponto da consulta pública, em que ele sai da instalação da estação de recarga em si, né? Porque essa instalação de recarga ele chamou lá a NBR 17019. Então, agora aqui...
Parte técnica está na 17.
É, 17019. Ele já começa aqui fora do carregador. Já está agora no circuito que alimenta o carregador. Então, ele coloca lá entre 20 e 40 metros da estação de carregamento. Garantir o corte de energia entre os módulos de carregamento e a rede elétrica por meio de disjuntor. Já colocou aqui o disjuntor já no 3.5. Então, é isso que ele quer. Ele quer, quando houver algum tipo de incêndio, que seja possível desligar a alimentação elétrica desse carregador. Disse que aqui no 3.6, ó, sinalização de emergência, referente à vaga que tenha um ponto de carregamento elétrico, e bem como junto ao ponto de ligamento. Então, ele quer que tenha uma sinalização. Ó, essa vaga aqui é uma vaga para carregamento elétrico. Então, ele quer que seja colocado uma sinalização ali naquela vaga, identificando que aquela vaga é uma vaga destinada a recarregamento dos VRs. E bem como no ponto de desligamento, em direção da posição. Então, ele vai querer lá, disjuntor 1, vaga número 6. Aí vai ter que estar identificado lá. A vaga número 6, porque se estiver pegando fogo na vaga 6, o pessoal já vai lá, já sabe que o disjuntor desliga. E as vagas de recarga deverão possuir proteção mínima de 12 extintores ABC com distância máxima de caminhamento de 15 metros. Aqui acho que já é o primeiro ponto para a gente debater com Sim. o pessoal que está assistindo a gente, que é o seguinte: um extintor, ou dois, ou três, vão ser suficientes para fazer algum tipo de combate nesse tipo de incêndio? O que vocês acham?
Eu vejo que um extintor ABC a 15 metros...
É, 15 metros é o seguinte, eu estou entendendo que o carro
caminhamento,
está...
Né?
O veículo 10
passos, 15 passos.
O veículo está carregando, esse extintor tem que estar... no máximo a 15 metros de distância desse veículo carregando. Alguém vai ter que ir lá correr, pegar o extintor e disparar o extintor no veículo que estiver incendiando. Aí ele colocou, aí... no mínimo, dois extintores. Mas se você tiver dois extintores, qual é a capacidade do extintor ABC? É, isso aí está definido? Para veículo elétrico? Porque hoje o que nós temos no ABC é um pequenininho para carro a combustão. No caso do veículo elétrico, caso seja na bateria, esses dois extintores vão ser suficientes para quanto tempo de, digamos assim, controle do incêndio? Essa é uma pergunta importante. Porque eu estou entendendo que a dinâmica é a seguinte: olha, está pegando fogo na estação de carregamento número 6. A pessoa tem que desligar o disjuntor, né, respectivo.
Pegar o extintor
ABC e ligar para o corpo de bombeiro, né? Eu não sei qual é a ordem que ele vai fazer isso, né?
E aí a gente já cai no ponto também, né? O pessoal está treinado para usar o extintor ABC?
Não, calma. Eu vou ficar treinado. O condomínio, né? No caso de condomínio ou dessas vagas, tem que haver o treinamento, né? Tem que haver o treinamento. Não sei se os síndicos, né? No caso de condomínio predial, se eles têm essa preocupação
em mandar... Tem que ter uma brigada, né? Todo mundo tem que saber pelo menos o mínimo, né?
Mas... o porteiro zelador. É porque quando você tem um incêndio na unidade, no apartamento, então o pessoal, né, chama o zelador, tal, ele tem que ir lá, ou alguém que tenha sido treinado, né, nos simulados, a pegar o extintor ou a mangueira do andar, né? Abrir o registro da mangueira do andar, esticar a mangueira, emendar uma mangueira na outra, né? Fazer o tal do empate, né? Tem que empatar a mangueira, colocar o bico, né? Que o bico geralmente não está conectado na mangueira, e entrar lá no apartamento em questão e jogar água lá para dentro. Para isso tem que ter treinamento, né? Porque a mangueira, geralmente o bico não está conectado, geralmente você tem que, são dois lances de mangueira, você tem que conectar um no outro, você tem que abrir o registro. E se você não abre aquele registro já há algum tempo, ele pode estar emperrado, né? Em alguns lugares tem uma alavanca, né, em forma de F para você exatamente poder abrir esse registro. Mas tem lugares que não tem essa alavanca. Então, quer dizer, no próprio incêndio de um prédio, incêndio na unidade, comum, né? Onde você só tem elemento combustível ali, já é difícil você ter uma equipe treinada que tenha todos esses conhecimentos. E a pessoa também, os condomínios não podem ficar restritos a treinar o empregado. Porque, às vezes, o empregado pode ter ido na esquina comprar um cafezinho, sei lá o quê. Os moradores têm que saber o que fazer. Agora, se na hora que começar a pegar fogo no apartamento 301, o porteiro sai correndo para a rua, e, cara, e todo mundo também sai correndo, o fogo vai alastrar. Então, o fogo tem que ser combatido nos primeiros 5 minutos. Essa é a regra, digamos assim, no incêndio de material combustível, né? Em apartamento, cortina, jornal, estofado. É 5 minutos, cara. Você tem 5 minutos para chegar lá e combater. E no carro elétrico, como é que é essa parada aí? Também vai ser 5 minutos? Esses dois extintores ABC vão dar conta do recado? Um empregado apenas vai dar conta do recado aí com dois extintores ABC? Como é que é esse negócio? Esse é o primeiro ponto para a gente debater aí. Aqui, como é que você está trabalhando? Você tem pessoas aí perguntando no chat?
Isso, a gente tá, o pessoal está com as perguntas no chat. Quem estiver acompanhando ao vivo e quiser mandar pergunta, pode mandar no chat que a gente posta ela aqui.
Então, ó, já estou mandando. Ó, pessoal, vamos fazendo pergunta aí. Ó. Aí, bom, esse foi o item 3 lá, vimos lá. Agora tem aqui no item 3... Ele segue no item 3, né, exatamente os requisitos, né? Que as vagas devem ter proteção de recarga, tal. Aí ele faz duas considerações, ó. Estação de recarga em área externa. Ou seja, é como se fosse um estacionamento aberto, né? Você tem lá o terreno, você tem as vagas, né? Uma ao lado da outra. Então, a gente dá aqui, ó. Alternativa 1, afastamento de segurança mínimo de 5 metros em relação às demais vagas do estacionamento, locais com carga de incêndio ou área de risco. Então, alternativa 1, deixa eu ver se eu pego lá a figurinha, que eu ampliei aqui. Está do lado de cá. Olha aqui, figurinha. Aqui está.
Estão
vendo a figurinha aí?
Sim.
Tá. Então, é isso aí, ó. Alternativa 1 que ele dá é essa aí. Você vai ter um veículo elétrico, que é aqui o vermelho, uma estação de recarga, né? A outra estação de recarga está no veículo branco. Os demais são veículos a combustão, né? Você tem 3 à esquerda, 3 à direita, então está ali, ó. Estação de recarga, 5 metros de qualquer outra vaga, 5 metros de qualquer outra vaga. Estação de recarga, 5 metros de uma vaga, 5 metros de outra vaga. Eu acho que você pensar nisso agora, com os estacionamentos existentes, eu acho que pode inviabilizar muita coisa, né? Porque, por exemplo, você tem uma área aberta de uma empresa ou um condomínio em que você já tem as vagas, lá demarcadas. Ó, nós temos aqui 20 salas, cada sala tem uma vaga. Aí o dono lá de uma das salas resolve comprar um carro elétrico e aí o pessoal vai comer vaga de quem está lá do lado dele. Ó. Como é que vai ficar isso? Como é que vai adaptar a convenção do condomínio com o novo espaço que o bombeiro está precisando para apagar o fogo? Né? Geralmente essas vagas é uma do lado da outra. E o terreno cabe em 20 automóveis, está lá as 20 vagas para as 20 salas que compõem lá o condomínio. Como é que vai ficar isso? Isso aí já é outro ponto para debater, ó. Pode debater.
Uhum. E até assim, que nem como você falou, grande parte das vezes Essas vagas são no espaço contadinho ali, né? Você pensar na área de shopping, você perdeu vagas com 2 metros aproximadamente, você perdeu duas, quatro, seis vagas, pelo menos você perdeu.
Então, mas a gente tem que entender o seguinte: olha, o bombeiro colocou isso aqui porque ele precisa combater um incêndio que houver num desses dois carros, né, no branco ou no vermelho. Então a pergunta tem que ser: mas o bombeiro não consegue fazer o combate a incêndio no carro com as vagas hoje existentes? Por quê? Ele tem algum equipamento que necessite entrar nesse espaço de 5 metros? Alguma máquina, alguma coisa que tem que entrar? Ele precisa fazer algum isolamento térmico? Ele precisa. O que que ele precisa, né? Que ele está sugerindo esse espaço de 5 metros? Isso tem que ser conversado, né, cara? Mas quais são as opções? Que opções nós temos para diminuir isso e fazer com que o bombeiro consiga apagar o incêndio, por exemplo, nessas vagas hoje existentes? Então, essa é uma pergunta importante. Alguém botou isso aí no chat?
Não, tem uma pergunta aqui do José Alberto
Opa!
perguntando sobre os pontos de recarga, se eles passam por algum órgão do governo para aprovação de projeto.
Olha, no momento eu desconheço, né? O que nós temos de aprovação compulsória para carregador é carregador de celular, né? Que a Anatel, ela exige certificação dos carregadores, sejam os carregadores da própria marca, sejam os de marcas alternativas, né? Tem gente que fala assim: ah, não compre carregador de celular pirata. Não, mas o carregador de celular que é homologado pela Anatel, ele tem a mesma garantia do carregador de celular original. Ele está homologado como seguro. Para esses veículos elétricos, eu desconheço que ainda que já haja algum tipo de aprovação, né? São carregadores maiores, né? Vão trabalhar com faixas de corrente maiores. Eu não tenho, porque para você trabalhar com homologação, você vai ter que ter as normas e você vai ter que ter os laboratórios nacionais equipados para atender às normas, né? Não adianta você colocar hoje uma portaria: oi, a partir de hoje todos os carregadores veiculares terão que ser aprovados com o um selo assim, XYZ. Se o laboratório brasileiro não tiver aparelhado para fazer esses ensaios, não há como você definir isso. Então, vai ter que capacitar laboratórios, né, fazer um grande acordo, capacitação de laboratórios para fazer os ensaios, para aí sim o órgão normalizador, que pode ser ou o Inmetro, ou a própria ANEEL, né, aí tem que verificar como é que estão as competências aí no tema, para poderem exigir. Então, eu estou entendendo que, no momento, essas certificações obrigatórias não são exigidas no Brasil. Nós estamos aqui confiando nos fabricantes, né? O fabricante diz: ó, meu produto, na verdade, ele é importado, ele está aprovado na Europa, está aprovado nos Estados Unidos. Então, a gente trabalha com isso no momento. Se futuramente um órgão definir: olha, tendo em vista os riscos, né, que é como a certificação compulsória, é exatamente isso, né? Quando tem um produto que coloca em risco a sociedade, o organismo regulador exige a certificação compulsória. Então, se algum órgão vier exigir a certificação compulsória, vai ter que passar primeiro por aparelhamento dos laboratórios, e credenciamento deles para fazer esses ensaios. É isso. Ok?
Show de bola.
Muito bem. Então, aí no essa é a alternativa 1. Então, já botei, espero que o pessoal no chat aí esteja comentando, porque é isso que é consulta pública. Ele coloca uma ideia, a gente tem que comentar.
O pessoal está chegando aqui, não, só o Zé Roberto mandou aqui uma participação aqui.
É, bom. O pessoal ficar só ouvindo, depois não
A pessoa
reclama, hein?
fica.
Depois não reclama, ó. Não participa da consulta pública, depois não vai ficar reclamando, não. A hora para reclamar é agora. Então, tem aqui os desenhos, afastamento dos pontos de carregamento, tá bem ilustrado aqui na minuta. Agora tem a alternativa 2, aquela foi a 1, né? Agora ele deu uma alternativa. Se você não quiser ou não puder fazer o distanciamento de 5 metros entre cada vaga, você tem a alternativa 2, que é você colocar parede corta-fogo com 1,60m de altura, né, entre as vagas dos carregadores veiculares. Está ali, ó. Tem um carregador aqui, outro aqui. Todos esses carrinhos têm carregador. Outro aqui na parede, outro ali, outro lá. Todas essas vagas são de carregador. Aí ele colocou. Então, se você não quiser distanciar 5 metros um do outro, você pode botar uma parede corta-fogo de 1,60m de altura, né, por 5 metros de comprimento, entre as vagas. Então, está aqui, ó. Essa é a alternativa 2. Na alternativa 2, ele colocou um incêndio ali, ó. Está ali um carrinho pegando fogo ali, tem a fumaceira ali.
Um ponto que a gente volta lá na parte estrutural, né? Eu acho que é um ponto que a gente sempre vai esbarrar na hora que a gente começa a falar sobre isso. É, pensando que as vagas elas têm um espaço já reduzido e essa parede de corta-fogo ela vai ter que ter ali uma espessura mínima para resistir ao tempo que eles pedem de incêndio, no montante ali você acaba perdendo uma ou duas vagas, né?
Ele quer exatamente um TRRF de 60 minutos. Ele quer uma hora. Essa parede tem que ter uma hora. Então, aqui, ó, várias sugestões podem ser colocadas aqui. Por exemplo, essa parede precisa ser fixa? Ou ela pode ser de algum meio, ela pode ser retrátil, né? Ou pode ser móvel. Né? E aí você não precisaria ter entre todas as vagas, né? Se você tivesse algum sistema móvel que...
Só para a vaga que vai estar utilizando.
Se você tivesse uma fixação na parede ou está no piso, alguma coisa assim, é um caso a se pensar.
E bom que pode fomentar novas tecnologias, né? A gente sabe que tem placas de drywall que resistem ao fogo, tem só que ver se ela suporta esse tempo ou novas tecnologias, uma placa que suporte isso.
Outra sugestão aqui é o seguinte, ó, você, por exemplo, esses carros estão aí, você não tem cobertura nessas vagas, essas vagas estão ao tempo, né? Vamos imaginar aqui uma cobertura que ela tenha na parte inferior uma espécie de um airbag no teto, né? Aí se o carro pegar fogo, aciona algum sensor ou de chama, ou de fumaça, ou de temperatura, e esse airbag abre e joga uma manta em cima desse carro, em cima da vaga inteira aí.
São tecnologias novas, né? Vai fomentar o implemento de tecnologia. É uma ideia, são ideias. Acho que nesse momento...
Consulta pública é ideia, vamos lá, bota
a ideia. É pegar essas ideias e ver o que é factível e começar a desenvolver isso, né? Soluções de engenharia.
É isso aí. Então já tem alternativas aí, ó, 1 e 2. Nós vamos agora entrar no estacionamento fechado. Essas duas aí que nós vimos...
Estacionamentos abertos.
Estão aberto. Está aberto. Até um dia bonito, ó, céu azul, tem nuvenzinha lá.
Sim.
A estação ficou boa. Aí agora ele entra na estação de recarga em subsolo. Sobressolo e edifício garagem. Edifício garagem vai ser o bicho, né? Porque edifício garagem, muitas vezes, é um carro do lado do outro, né? Porque tem aquele trilho, né? Que ele é retrátil, né? Ele vai, desliza por baixo do carro, né? Pega o carro, traz para o elevador e desce, né? E vai embora. Então, edifício garagem não tem essas distâncias aí para você ficar trabalhando, não. Porque está baseado no alcance do garfo, né? Para você exatamente pegar o elevador no térreo, né? Jogar lá no andar que você quiser, e lança o carro lá na vaga, recolhe o trem, desce o elevador, por aí vai, né? As vagas estão perfeitamente demarcadas. Bom, então aí nesse caso, o que, que ele sugere? Alternativa 1: chuveiro automático, né, em todo o pavimento, com chuveiro de resposta rápida. Então está aqui, ó. E prevendo no pavimento o sistema de detecção de incêndio. Então, para o estacionamento coberto, a alternativa 1 que ele dá é o nosso conhecido sprinkler, né?
Sim.
O nosso conhecido sprinkler. Agora, tem que ver como é que vai ser essa lógica, né, do Sprinkler. Porque a ilustração também aqui está bem inspirada. Você nota que tem chama à esquerda e à direita do carro, né? A chama não está no carro, a chama está indo para a direita e para a esquerda, né? Vai ver que talvez seja por isso que ele está exigindo. Ah, e tem um distanciamento aqui na ilustração que ele não citou no
Respeito.
vídeo, né? Ele deve estar prevendo essa distância para essa chama aqui. Ele está prevendo uma chama horizontal aqui, interessante. E você nota aqui que o sprinkler está sendo acionado não só no veículo incêndio, mas também nos outros que não estão incendiados. Então você tem que ter uma dinâmica aqui de abrir mais de um sprinkler, né, por região. Para você proteger o carro, digamos assim, proteger os carros em volta e resfriar o carro que está sob incêndio. Então tem que ter uma lógica aí, diferenciada.
Eu acho que é até importante, porque se for um veículo a combustão que está do lado ali, como por ser um ambiente fechado, a temperatura vai subir, você garante que aquele veículo de combustão também não vai sofrer nada, né?
Então essa daí é a alternativa que ele dá para estacionamento subsolo, sobressolo e edifício garagem. Então, nosso velho bom sprinkler. Agora, tem que verificar qual é o tempo que ele vai querer, né, porque eu estou entendendo que isso daqui seja até o bombeiro chegar, né? Porque aí você tem que verificar o seguinte, a reserva de incêndio hoje que está nas caixas d'água dos prédios, ela está baseada num determinado incêndio, né, numa unidade habitada, um apartamento, né? Então ela tem uma determinada capacidade. Qual vai ser a capacidade para reserva de incêndio em caso de edifício, né, com vaga no subsolo? Não sei. Será que aquela reserva de incêndio hoje vai atender isso aqui? Isso aqui precisa ser esclarecido. Eu não
Sim,
encontrei isso aqui
não
no
tem essa
mínimo.
determinação ainda.
Deixa eu ver aqui no outro lado o que que tem aqui. Pá, 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 pá.
Vai para cima.
Aqui, alternativa 2. Então, alternativa 1, nós vimos. Alternativa 2. Cada vaga automotiva que contenha base de carregamento vai possuir sistema de detecção de incêndio pontual. Ah, aqui, ó. Alternativa 2, ele já define uma separação, ó. Colocando uma parede corta-fogo de um. Agora já o TRRF já não é mais 60 minutos como no estacionamento aberto. Ele aumentou aqui para 90 minutos e 5 metros. E ainda coloca que a parede corta-fogo deve ter fechamento junto ao teto, isolando individualmente cada estação de carregamento, nicho. Só que ele falou no teto, mas não falou no piso, né? Então ele botou aqui a ilustração aqui, onde tem a parede, né, corta-fogo aqui da vaga com carregamento. Nessas outras não tem carregamento, tá vendo? Não tem aqui a ilustração do carregador na parede. Então, essa aqui seria uma vaga para carregamento com duas paredes corta-fogo laterais de 90 minutos e pediu também alguma coisa no teto. Tem alguma pergunta no chat sobre essa alternativa aí, ô?
Não, tem um comentário interessante aqui do Zé Alberto falando que é um ponto de atenção também é essa reserva de incêndio. Bem pensado, a gente não sabe como isso vai se comportar, né?
Sim, o que nós temos hoje nos prédios existentes, a reserva de incêndio na caixa d'água é para incêndio no apartamento. É cortina, estofado, elemento combustível, que você joga água e apaga, né? Agora, nesse caso aí do VE, vamos ver o que que o bombeiro vai exigir, né? Porque ele deve depois falar algum tipo de requisito do tipo, olha, assim como ele exigiu o TRRF aí de 90 minutos, ele pode exigir, ó, quero sprinkler que dure, sei lá, 2 horas, não sei. Vamos aguardar saber o que é isso aí, porque eu entendo que tudo isso aqui é até o bombeiro chegar. O bombeiro chegando, ele vai ligar no hidrante da rua, ou vai trazer um caminhão-pipa, ou vai ter algum tipo de recurso que o prédio em si não tem, né? Ou talvez não tenha nem pessoal para conduzir. Então, eu acho que essas
É o
medidas
primeiro combate, né?
Essa medida do que eu estou entendendo aqui são o primeiro combate. primeiro combate. Tem que dar um jeito de resfriar o que está em volta. Então, as alternativas estão aí. Então, ele colocou aqui na ilustração, está lá o chuveirinho, tal, tal, tal. Deu aqui uma outra vista, lá o carrinho está pegando fogo aqui, né? As chamas estão ali, mas...
Olha para as vagas adjacentes.
Isso. Agora, ele citou no texto o teto, mas não citou o piso, né? Porque se isso for uma laje, né? Porque você pode ter estacionamento subterrâneo, por exemplo, com dois níveis, né? Você pode ter um nível de baixo e um nível em cima. E se a bateria do veículo está na parte inferior, né? Geralmente no chassi, né? Que é montado, ou a própria bateria pode ser o chassi, haverá calor na laje, né? Então, quer dizer, essas medidas do sprinkler, parede corta-fogo e o teto, eu não vi no texto mencionar...
Não está explícito, né? Falando que tem que estar no piso.
O piso, é, porque esse calor, meu chapa, vai para baixo, e vai para baixo mesmo. Vai esquentar essa laje aí, entendeu?
E essa laje provavelmente não foi pensada para ter esse aquecimento, né?
Não, não. Talvez, não, é possível que tenha assim, porque...
Parte de estacionamento?
É similar ao apartamento. Né? Eu creio que no dimensionamento o engenheiro civil deve ter previsto, né, alguma situação de incêndio durante alguns minutos e que ele pode exatamente dimensionar a laje para resistir a esse tipo de evento durante alguns minutos. Não sei agora aí o que a engenharia civil tem a respeito aí para nos auxiliar. Até seria bom se tivesse algum engenheiro civil aí no chat para colocar aí um...
Sei exatamente isso. Se tiver algum engenheiro civil acompanhando, quiser mandar algum comentário aí sobre esse tema.
Manda sugestão aí, porque exatamente essa análise da consulta pública, ela precisa ser multidisciplinar, né? Então, a gente aqui estamos dando nossos pitacos, mas o pessoal da engenharia civil, engenharia química, engenharia de processo pode colaborar, sim, lógico, os fenômenos estão aí, estão todos eles aí envolvidos aí.
É, o impacto é para todos, né? Não é só para quem trabalha com veículos elétricos, quem vai trabalhar com estação de recarga. Mas todo mundo que vai ter.
Exatamente, a visão, exatamente, porque quando o vendedor vende um veículo elétrico, ele quer te vender algo veloz, confortável, né, que tenha resposta rápida, que seja confortável, que tenha uma autonomia boa, que carregue rápido. É isso que ele quer vender.
Sim.
O vendedor do carregador, ele quer te vender um carregador que carregue rápido, que tenha dispositivo de segurança, né, que indique os vários níveis de evolução da carga. Ninguém até agora, só quem está vendo como é que combate o fogo é o corpo de bombeiro. Então,
sim.
Então é isso que ele está chamando a atenção. Ó, tudo bem, você está comprando um carro maravilhoso, ó, vai de 0 a 100 em 4 segundos, muito excelente, mas se ele pegar fogo, como é que eu combato esse fogo? Então essa que é a consulta pública, está nesse foco, né? A mesma coisa agora, a gente tem que perguntar para o pessoal do engenheiro civil, vem cá, como é que está a tua laje aí, teu teto, como é que é esse negócio? A reserva de incêndio, o pessoal que trabalha com as empresas, né, que trabalham com combate a incêndio, podem também manifestar, olha, a gente acha que a reserva técnica de incêndio atual está adequada, pode atender um incêndio até dois, tal, ou então não, a reserva técnica hoje na legislação não está adequada, então a consulta tem que ser multidisciplinar.
Uma pergunta, um comentário aqui do Dudu, bem pertinente. Ó. Se a gente não tem receio de uma regulamentação, apesar de aumentar a segurança e a eficiência, que é louvável e desejável, a regulamentação se tornar pesada demais e, eventualmente, ser um empecilho, ser proibitivo quase para os veículos elétricos?
Não, acho que não. Acho que não, porque a ideia é o que a gente está conversando aqui. A ideia aqui é a seguinte, cara, como é que o corpo de bombeiro vai combater esse incêndio? Ponto. Então, não é questão de ser proibitivo, é questão das várias disciplinas, né, das engenharias, a começar a falar, como a gente está falando aqui, ó, vem cá, você botou uma vaga aqui de 5 metros de distância, pô, isso aí não está muito, não, não dá para fazer assim, não dá para fazer assado. É hora de debater, é hora de mostrar para o corpo de bombeiro, olha, vocês podem combater desse jeito aqui. Olha, tem uma alternativa aqui. É isso, a consulta pública é isso, é a gente fornecer essa... acho que não é interesse do corpo de bombeiro de inviabilizar o veículo elétrico. Além do mais, é como nós conversamos aqui no início da transmissão. Hoje, baterias de íon lítio têm eletrólito inflamável, líquido.
Uhum.
Já existem pesquisas de eletrólito sólido, né? Utilizando até outros metais. Tem bateria de íon de sódio, não mais no lítio, já estão pensando em sódio. E o sódio é bem mais barato que o lítio.
Sim.
Então, a tecnologia está avançando, né? O pessoal não está parado no lítio. Hoje, o lítio é, digamos assim, o que está...
Está na crista da onda, mas...
Maior concentração de energia, custo mais baixo, né? Baixou 85% de 2010 para cá. Então, o lítio hoje está no topo da crista, mas amanhã pode não estar. Tá. É igual o CD, né? O CD digital maravilhoso, todo mundo aí passando para a mídia digital. Hoje, CD acabou. Você não acha mais loja de CD, você não acha mais... Acabou.
Teve uma vida muito mais curta até que os LPs.
É, o Blu-ray. Não, o Blu-ray é maravilhoso. Você faz câmera assim, câmera de lá, câmera de lado, angular. Eu quero comprar um Blu-ray hoje. Cadê? Cadê os Blu-ray? Acabou.
Tá
a mesma coisa a bateria do lítio. Ah, a bateria de lítio, ela é maravilhosa. Ela dura 5 dias sem carregar. É, amanhã, ué, não, bateria de lítio, não. Isso já acabou, isso já era. Agora a bateria é essa aqui, ó. Entendeu? Então a tecnologia está evoluindo. Então o Corpo de Bombeiros está com essa preocupação com a tecnologia que está aí hoje. Então, se essa tecnologia de hoje mostrar, não, você pode combater o incêndio assim assado, a coisa vai acertando.
Sim.
Ou, né, melhor ainda, né, é o pessoal começar a investir em novas baterias e falar assim, não, essa bateria aqui não tem problema de avalanche térmica. Ela dá alta capacidade de carga, ela tem boa resposta, ela tem baixa perda e ela não tem o problema da avalanche térmica. Cara, vai ser direto, vai todo mundo querer isso. É isso que a gente quer segurança. Então, a gente não quer inviabilizar. O pessoal pensou... Aliás, o título da live foi muito bom, né? Veículo elétrico proibido.
É.
O pessoal está ali, opa, estão proibindo os veículos elétricos. Não, não é isso não.
Eu acho que é que o pessoal acaba lendo, né? Na hora que vê a quantidade de medidas de precaução, ó, não vai dar para fazer, vai inviabilizar, vai ficar muito caro. Mas não. Tem que ter esse estudo, né? Um curso ele vai ter, mas precisa do estudo, precisa da discussão e aproveitar esse momento em que a consulta ela está aberta a receber opiniões, é o momento que a gente tem de se manifestar e colocar o nosso ponto técnico ali, ó. Melhor se... Por que não, em vez de 5 metros, 3? Por que não, em vez de uma parede com esse tempo, não esse? É, colocar esse... Fomentar essa discussão para que isso chegue no... Não vai chegar no ótimo, mas chegar no bom, né? No melhor.
Isso, exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar mais... Eu vou falar mais um pouquinho também sobre as pessoas, né? As pessoas que vão combater esse incêndio aí. Isso também é importante, porque não está aqui no, na consulta pública. Mas aí continua aqui, ó. Em cada uma das vagas deve ser instalado o chuveiro automático, que a gente viu na figurinha. Ele também fala, ó, water spray ou water mist. Esse aí é interessante. Por quê? Porque o water mist, ele gasta menos água, né? Ele faz uma névoa, ele permite um resfriamento bom e gasta menos água. Então, de repente, para você não comprometer a reserva técnica de incêndio, você colocar o water mist é uma jogada interessante. Ele define dois chuveiros sobre as vagas, ele botou lá na figurinha, e os chuveiros devem ser de resposta rápida. Então, as alternativas estão aí. Ah, ele coloca a demanda do sistema, está lá, ó, 2 pontos de descarga, definiu. E o risco deve ser ordinário 2. E o reservatório deve atender o tempo de 60 minutos. Ó, colocou aqui o tempo, então, o reservatório deve atender 60 minutos. Ou seja, ele deve estar prevendo que ele vai chegar no local em uma hora.
É uma hora.
Né? É isso que vocês têm que pensar, principalmente São Paulo, né? Quando chega aquelas notícias, São Paulo hoje está com 35 quilômetros de engarrafamento. Aí você tem que pensar, pô, o bombeiro vai chegar aqui? Então, essas medidas têm que levar em consideração essas coisas, porque, Sim. na verdade, cara, eu, eu posso comprar um carro elétrico daqui a um ano, sei lá, daqui a pouco, você também, e a gente vai começar a ter que se preocupar com isso, né?
Exatamente.
A verdade é essa. Não basta comprar o carro que é mais barato, é mais econômico. Tem que ver o seguinte, onde eu moro, o bombeiro chega rápido? Aí já começa essas perguntas, né? Muito bem.
Aí um outro comentário que nós temos aqui é do... que a regulamentação para carregamento de veículo elétrico tem que seguir as recomendações semelhantes à da geração distribuída. É o pensamento do José Adalberto.
Não,
que deve seguir a mesma linha.
Não, certo, mas isso, essa regulamentação que ele está se referindo é com relação à parte elétrica, né? A demanda ao estudo de seletividade, proteção, fornecimento de energia elétrica. Aqui nós estamos numa seara de combate ao incêndio. Então, o foco é um pouco diferente, né? O foco não é essa regulamentação da geração distribuída, é a ANEEL, né? A ANEEL que regulamenta, faz essa interface com as concessionárias e tal. A gente está vendo aqui coisa de incêndio, é a atuação do Corpo de Bombeiro. Então, é isso que é o foco aqui. O Corpo de Bombeiro é que vai regulamentar isso, não tem outra. É ele que vai regulamentar essa parte. Ele botou aqui, ó, na atenção, o chuveiro automático deve ter certificado por laboratório de reconhecida competência, deve ser apresentado o catálogo técnico em português, isso aqui é importante. Tipo de chuveiro, fator K, etc, etc. Porque o catálogo técnico, tem muitas empresas que elas fazem isso, elas importam um determinado equipamento. Pode ser um chuveiro de combate a incêndio, pode ser um rádio, pode ser um telefone. Aí importa, né, de algum país e vem aquele catálogo ali, o manual, em inglês, espanhol, alemão...
Mandarim.
Aí o pobre do consumidor brasileiro vai ler aquele catálogo ali, não pode. Então, aqui a exigência está correta. Então, tem empresa que fica, às vezes, contra essas determinações, mas só pensa no custo. Ah, vou ter que mandar traduzir meu manual, isso custa caro. Mas, meu irmão, você tem que fornecer para o consumidor brasileiro. Ele fala português, você tem que botar responsabilidade nele. Ele tem que saber como é que liga, como desliga, sim, onde ele pode ligar, onde não pode. Se pode deixar na chuva, se não pode, você tem que informar isso para o cara. Agora, pô, você não quer gastar dinheiro em traduzir um manual, aí fica complicado, né? Aí bota a culpa na regulamentação.
No usuário.
É, você bota em alguém. A culpa é dele, né? Ele bota em quem ele quiser. Então, problema sério. Aí aqui ele coloca o projeto de instalação, claro, instrução técnica 23, tal, NFRPA 15, tudo bem. Isso aí já é da instalação hidráulica em si. E ele botou aqui um condicionante. As duas últimas alternativas, né, que a gente viu para estacionamento coberto subsolo, né, o garagem, será exigido sistema de ventilação mecânica para o subsolo com 5 trocas de volume de ar do pavimento por hora, conforme a exigência da parte 6, tal, e proteção térmica na parte 2, controle de fumaça. Tudo da instrução técnica número 15, controle de fumaça. Então, como essas instruções aqui, tanto a 15, né? A parte 6 ou a parte 2 da instrução 15 já são existentes para os prédios, né, que já existem. Isso aqui não vai causar nenhum impacto para essa questão do veículo elétrico, né? Porque isso aí já é uma exigência.
Já está adequado, teoricamente então, já está adequado. Aí,
já é no automático. Então, isso aqui não causa impacto na parte do veículo elétrico, ele só está dizendo que ele vai exigir a mesma coisa para o caso de estação de carregamento nessas construções. Muito bem. O que mais temos aqui? Bom, especificamente sobre edifício garagem. Ah, tá. Aí, caso, não vai precisar ter ventilação mecânica se estiver dotado de ventilação natural com abertura mínima 50% em todas as fachadas. Então, está muito bem. É vedado que tenha múltiplas vagas.
É aquele cenário que você comentou.
Pois é, esse cenário, por exemplo, é muito de estacionamento pago, né? Estacionamento público. Tem edifícios que são não foram construídos como edifício garagem, mas a garagem deles é arrendada, né, por uma companhia de estacionamento, né? Isso é muito comum, tanto no Rio quanto em São Paulo. Você tem a garagem de um prédio, aí quando você vai entrar, tem a placa lá da empresa, né? Empresa de estacionamento tal. 1 hora, R$ 20, 2 horas, R$ 50, né? Aí você entra no estacionamento. Então, aquele prédio ali, ele não foi construído como edifício garagem, mas a garagem dele foi arrendada para esse pessoal explorar. E esse pessoal coloca exatamente como está nessa figurinha aí, ó. Aí nessa figurinha, o que que ele colocou? Ele colocou lá as estações de carregamento na parede, ó, todas elas estão lá, tem meia dúzia lá na parede. Só que tem, né, vários carros aqui na frente que impedem o acesso aos veículos. Então, isso que ele falou, ó, isso aí não pode. Então, esse tipo de estacionamento
Não vai poder
que hoje é arrendado de prédios que tenham garagens e tal, não vai poder ter esse carregamento nesses prédios, né? É o que eu estou entendendo ali, ó, no, com esse tipo. Porque é exatamente isso. Né? Quando você pede seu carro, o operador vai lá, ele sai correndo, né? Vai lá no andar que tiver o carro e faz a manobra toda. Aí ele tira o carro da frente, joga para trás.
manobra 2 ou 3 carros.
Oi?
Tem que manobrar às vezes 2 ou 3 carros para poder tirar o seu.
Isso. Aí você está lá embaixo esperando, ele chega lá todo bonitão, tá aí o seu carro, abre a porta para você, entrega a chave. Você não faz ideia da
De
ginástica
como,
que ele
onde
fez
estava?
para trazer esse carro para você. Então, é isso aí que o Corpo de Bombeiro está chamando a atenção, ó. Nessas situações aí não vai
Nesse
dar, não,
cenário
porque
aí não pode ter
nessa não vai dar,
carregamento.
não. Aí colocou os prazos, né? Tal, vai dar 1 ano, tal, vistoria, verificações novas, tal, ocorrência de sinistro. Se não tiver proteção, a responsabilidade vai ser do responsável técnico, da empresa instaladora, de maneira subsidiária do proprietário responsável pelo uso. Posto que o prazo ofertado de 1 ano para adequação possui efeito apenas para fins de licenciamento. Bom, então essa é a consulta pública, né? Ela está exatamente na visão da pessoa que vai combater o incêndio, né? Mas eu ainda tenho algumas observações a fazer. Como é que está o chat aí? Fala aí para a gente, como é que está o chat aí?
Tá bem tranquilo aqui. Tem só um comentário do Dudu em relação ao que nós falamos das baterias, né? Do ponto de vista, acredito que ao longo dos anos o mercado naturalmente vai adotar os veículos elétricos. Não pelo meio ambiente, mas pela experiência do usuário. Mas não será essa bateria que a gente está falando hoje de lítio. Provavelmente vai ter uma
Isso.
evolução no sistema das baterias.
É, eu tenho certeza disso. Só que exatamente a preocupação do Corpo de Bombeiros de São Paulo com essa consulta pública foi: tá, tudo bem, só que eu não posso esperar essa bateria
Exatamente.
do futuro.
O
Minha
cenário que nós
preocupação
temos hoje é esse e a gente tem que combater esse incêndio
a
aí.
bateria que está no mercado é essa aqui, ela tem essas características. Eu entendo que para combater o incêndio com essas baterias, eu estou propondo isso aqui. Se vocês conhecem uma maneira de que eu possa combater esse incêndio, mas usando alguma outra coisa, por favor, coloque na consulta pública. Essa que é a mensagem é essa. Entendeu?
Eu acho que é
E
um ponto
é isso que eu falei.
interessante.
Os interesses têm que ser, digamos assim, tem que aparecer agora. Porque, por exemplo, o camarada que vende veículo elétrico pode estar preparado, pode estar preocupado. Pô, minhas vendas vão cair. Mas o camarada lá que é síndico do condomínio, né, de 20 lojas, e cada loja tem uma vaga, ele vai chegar lá: cara, como é que eu vou botar os 20 têm direito a uma vaga? Se eu fizer separação, não vai ter 20 vagas, vai ter 19. Como é que eu vou tirar um fora, se ele tem o direito dele expresso na escritura?
Sim.
Cara, então todo mundo tem que se manifestar nessa parada aí, entendeu? Não
É,
é só os técnicos, né? Às vezes o pessoal pensa: ah, isso aí é só coisa para técnico. Não. Todo
então. Não,
mundo da
vale a
sociedade.
pena. Todos os comentários acho que são válidos, né? O José Adalberto apontou mais um aqui. Não temos nenhum ponto que fale em questão de um ponto perigoso para ter um ponto de recarga. Por exemplo, próximo de uma central de gás, não fala uma distância mínima que tem que ter de uma central de gás. O que que a gente tem que ter de requisitos especiais para isso?
Então,
Não está previsto, né?
Não, então, essa foi uma observação boa que eu não, por exemplo, eu não atentei, né? Eu li o documento focando no que estava escrito nele, mas realmente, quando você começa a abrir a visão, você pode ter realmente garagens para supermercado. Supermercado, você tem área de estacionamento do supermercado, você tem uma região ali que você tem acúmulo, garrafão de gás, né? Ampola de gás, galões de gás, gás de refrigeração, gases de outras coisas, até do próprio prédio. Sim, exatamente. Ele está dizendo aqui que tem 5 metros de outro veículo. Mas ele não falou 5 metros de outra instalação que possa ter gás. É isso aí. Isso é muito importante colocar na consulta pública. Muito bom. Isso aí. Beleza.
Eu acho que esse é o ponto de chamar a atenção para participar da consulta pública, como a gente falou lá no começo, né? Esse é o momento de expor as ideias, colocar os pontos, fazer uma leitura como nós fizemos aqui, bem detalhada, tentar enxergar como nessas conversas a gente vai vendo outros cenários, né? O que pode aparecer. Já apareceu aqui uma central de gás, a gente pode ter alguma coisa ali, do lado uma estação de lixo, recicláveis, coisas do tipo que estão ali próximos, que podem alimentar esse incêndio, pegar mais detalhes e citar isso para que seja colocado um pouco mais, com mais riqueza, essa portaria dos bombeiros, né?
Então, eu agora vou, para terminar aí o nosso papo, vou colocar aquela questão que eu cheguei a comentar rapidamente sobre a pessoa que vai fazer esse primeiro combate. Porque antes do Corpo Bombeiro chegar, né, ele colocou lá, ó, mínimo 2 extintores ABC, no máximo a 15 metros da vaga. Então, quem vai manipular esse extintor ABC que vai estar a 15 metros da vaga? Vai ser o funcionário do condomínio, né? Ou do estacionamento, né? Sim. Que é a área aberta, né? Estacionamento. Então, é aquele camarada que ele pega o seu cartão, passa ali para debitar na maquininha, entrega a chave e tal. É aquele camarada que tem que fazer o primeiro combate. Eu vou passar agora aqui, então, uma imagem de um incêndio num carro elétrico para a gente ver, ter uma ideia, né, do que pode acontecer. Vou compartilhar aqui. Vamos ver aqui. Compartilhar tela. Janela. Ah, tá aqui. Bom, vocês estão vendo aí a imagem?
Agora sim.
Tá. Então, o que fala essa imagem? Essa imagem é o seguinte, você está vendo um veículo vermelho, certo? Uhum. Esse veículo vermelho, ele está em processo de início de incêndio. Diz a fonte, né? Diz a fonte que é um veículo elétrico e que ele está em princípio de incêndio. E aqui tem um jato d'água aqui, ó. Tem um jato d'água aqui em cima dele, aqui, ó. Tem um jato d'água aqui. Uhum. Não sei se esse amarelinho aqui embaixo, na parte inferior, se é um bombeiro. A gente pode ver isso depois. Aqui tem algumas motocicletas, né? Depois de uma espécie de um muro, né? Tem umas motocicletas do lado aqui embaixo. Ah, tem umas mangueiras aqui no chão, ó. Tem uma mangueira de incêndio aqui no chão. E tem um jato d'água aqui e tem um veículo vermelho ali. Então, eu vou correr o vídeo. Vamos lá. Cadê o negócio?
Na região central embaixo, aí o play.
Vamos ver aqui o play. Ah, pois é, mas ele está com uma... Ah, consegui. Ele tinha um retangulinho aqui que estava cobrindo o botão. Já tirei o retangulinho. Vamos lá, dá o play aqui. Ó, teve uma explosão, né? O carro, né, que estava com essa mangueira d'água, tá a mangueira d'água ali, teve uma explosão, voou pedaço do carro para as laterais, ó, tá vendo?
Uhum. E até no telhado ali, se não me engano.
Pois é, eu vou passar de novo aí pra gente ver. Deixa eu passar ele aqui, depois eu vou repetir. Ele vai passar agora uma visão embaixo, ó lá.
O estrago que fez.
É, exatamente.
Acabou o carro, né?
É, mas você vê que é um fogo limpo, né? Vou passar de novo aqui. Tudo indica que isso aí seja um simulado.
Sim, tudo indica que é um simulado.
É, porque não tem carro nenhum à volta, essa mangueira está fixa, né, em cima da traseira do carro.
Está tudo muito, muito preparado, né?
É, é isso aí. Eu acho que tem uma marca aí embaixo aí, tal de Reynolds, Reynolds Motor Group, eu acho que foi ele que...
Que preparou isso.
A questão do teto é realmente, ó, o teto lá está branquinho no alto, tem razão. O teto está branquinho no alto. É lá, furou lá. Ó.
Furou o teto.
Cima. Furou o teto e foi coisa aqui para o lado também. É, porque está sendo filmado, né? Eu acho que aí realmente foi um simulado.
É um simulado. Eu acho que é um ponto até interessante, né? A gente estava comentando aqui no comecinho do nosso bate-papo que a Associação Brasileira de Veículos Elétricos já fez alguns comentários junto ao Corpo de Bombeiros. Um deles é o que fomentou realmente esse aumento no tempo da consulta pública. É, provavelmente vai sair, que venceria agora no dia 5 de maio, ela vai se estender por mais 60 dias, totalizando 90 dias. E nesse intermeio ainda, provavelmente no mês de maio, a gente deve ter um simulado de incêndio em estação de recarga, promovido pela BVE, juntamente com o Corpo de Bombeiros, até para ter um cenário de como seria para controlar esse incêndio, né?
É, eu acho bom. É, já teve uma entidade aí, não foi a BVE, foi uma entidade que estava promovendo demonstração de manta. Essas mantas que colocam, a banca térmica, né, que pode colocar para o carro para tentar abafar ali limitar a área do incêndio no próprio veículo, né? Mas o pessoal criticou que o veículo que estava sendo usado não era um veículo elétrico. Eles colocaram fogo num veículo, mas não provocado por processo interno do veículo, né? Colocaram lá fizeram uma boneca lá de algodão com álcool, jogaram dentro do carro, botaram fogo.
É, tem que ver como vai ser simulado, né?
Jogou a manta. Então, quer dizer, essa quando fala em simulação, eu acho que, antes de tudo, tem que ter um procedimento da simulação. O que vai ser feito, sim, como vai ser feito, tem que procedimentar tudo. E outra coisa, não pode ser feito por uma entidade interessada no ponto. Eu acho que a condução da simulação tem que ser feita por um organismo à parte, independente. Né? Porque o camarada pode falar assim, não, eu quero uma simulação. Tá, mas então vai ser uma simulação nas seguintes condições, dois pontos. Ele não pode entregar o simulado todo pronto do jeito que ele quer. Acho que ele tem que colocar a ideia, né? O Corpo de Bombeiros fala assim, não, peraí, eu quero ver como é que é esse negócio de acesso, quero ver não sei o quê, quero que faça um curto na bateria, quero que essa bateria esteja completamente carregada. Você tem que colocar um regramento ali, porque senão... O cara vai e bota uma bateria descarregada. Aí fala, aí, ó, o simulado está feito, viu? Não aconteceu nada.
Orientar o simulado é complicado, né?
É, não, tem que procedimentar direitinho para ele poder ser reproduzido e poder ser analisado dentro das piores condições. Essa que é a ideia, né? Essa que é a ideia. Fazer simulado é muito bem, mas tem que procedimentar, tem que ser aprovado pelas partes, procedimento, para a gente exatamente não ter nenhum tipo de falha ou omissão durante o tal do simulado, né? É isso aí.
Isso aí. Sérgio, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, agradecer o seu tempo e as colaborações aí. Quais são as suas considerações finais para quem está nos acompanhando, tanto ao vivo quanto pelo Spotify ou no YouTube no futuro aí?
Não, ótimo. Não, achei ótima a iniciativa. Realmente é um tema muito bom, tema do momento. Existem vários casos de incêndio em carros elétricos, incêndio, explosão. Ah, inclusive, no próprio Tesla tem uma página só dedicada aos ensaios dos carros Tesla, que é a Tesla Fire. Então, a tesla-fire.com é um site que ele vem relatando todos os eventos de incêndio com Tesla, seja em recarga, seja em colisão, seja espontâneo. Então, é um site que está lá, Tesla-Fire, esse é um site muito importante para a gente ter uma ideia do que está acontecendo por aí. Que a gente aqui, como, né, tem poucos carros, os carros também são novos, né, isso também é bom ressaltar. Então, o número de ocorrência pode estar pequeno e pode dar uma ilusão que não aconteceu nada, então o carro é seguro. Não é assim, não. Nós temos que ver que esses modelos de carro que são feitos aqui são modelos que já estão lá fora, e os modelos lá fora estão pegando fogo, estão explodindo. Então, é questão de tempo. Então, a gente tem que aprender lá fora para aplicar as medidas adequadas aqui. É isso aí.
Não, legal. Se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser conversar contigo, eu te encontro onde?
Lá no LinkedIn. Lá, bota lá no LinkedIn que está tudo certo lá.
Estelito Rangel Júnior. Estelito com dois L's.
Isso.
Então, estamos chegando aqui ao finalzinho de mais um episódio do Boteco da Engenharia. Agradecer ao Estelito mais uma vez, agradecer a participação de todo mundo. Quem acompanhou ao vivo, manda para o pessoal que não pôde acompanhar aqui, vai ficar disponível no YouTube, daqui a alguns dias já vai estar também no Spotify. Não Legal. Deixe de curtir, de se inscrever aqui no canal do YouTube, no seu tocador de podcast preferido. E comente, mande sua pergunta que a gente vai tentar responder e participe da consulta pública para a gente poder ter a melhor participação e chegar num regramento bom para todo mundo, vamos dizer assim, né?
Sim, sim. É isso aí.
É isso aí.
Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado aí pelo convite. E qualquer coisa, estamos às ordens. Tá feito.
Com certeza. Obrigado, Celito. Forte abraço para todo mundo e até o próximo episódio.
Falou, obrigadão. Um abraço todo. E agradeço.